Pode abaixar um pouquinho, Darião. Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Bem que eu liguei para muitos pedindo socorro, mas ninguém entendeu. É que eu queria que vocês já tivessem iniciado a reunião e depois o assunto, qualquer assunto que nós falarmos é importante, desde que ele esteja relacionado com, né, com a nossa casa, é importante. Qualquer assunto pode ser discutido. E a hora que a gente chegar, se chegar, né, porque às vezes a gente morreu, mas se chegar, a gente entra no meio. Entra no meio do assunto. Liguei para o Ramiro, liguei para o Fábio, liguei para a Elma, liguei para a Fernanda. E mais? Pode olhar aí que está aí. Mas eu imaginei, falei, certamente que a Milson não estava passando bem, eu tive que ir na farmácia comprar remédio, levar lá para a Suzane levar lá, né, e ficar com ela lá enquanto eu vinha. Amém? Todo mundo está passivo de ter problema. Eu tenho que dar graças a Deus, porque eu quase não tenho, né? Tem que dar muitas graças a Deus, pelo quais não tem. 1 Pedro, capítulo 2. Aí nós vamos também, não vamos passar da hora não. Vamos chegar. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 2, versículo 1. Deixando, pois, quem poderia ler, por favor?
Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, por ele, vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas, para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.
Amém. Então, está aí. Que influência tem, né, qual a importância tem dessa leitura, dessa carta? Que importância tem na vida, na sua vida, na vida de você como esposa, como mãe, na sua vida como pai, como marido, na sua vida de um modo geral? Que importância tem essa carta? Então, ontem nós falamos a respeito de ser ou não ser povo de Deus. Ser ou não ser. Se nós não formos povo de Deus, esse tempo agora, o tempo agora da igreja, o tempo da salvação, pela graça, né, o chamado de Deus agora é para a igreja. O convite de Deus é para a festa, as bodas do Cordeiro, o encontro de Deus com a terra. O chamado de Deus agora é isso. Não é tanto para você ir para o céu, aquela salvação comum. Não é a salvação comum. O chamado de Deus agora é para que você vá àquela festa, você esteja presente naquele dia da festa. Que festa? Casamento. Nós estamos sendo convidados para o casamento. A igreja com Cristo. Se você não estiver lá, amém? É porque você não alcançou, não conseguiu se vestir adequadamente, não achou o endereço, perdeu o endereço, estava chovendo, alguma coisa te atrapalhou, impediu que você chegasse lá. Quem vai chegar lá? Quem vai estar nesse dia? Os santos, né? Você pode dar vários nomes a essas pessoas que vão chegar lá. Os justos, os santos, os perfeitos, né? Os que mudaram a sua natureza, os que nasceram de novo. Tem vários nomes que você vai dar. Inclusive, os eleitos, né? O povo de Deus. O povo de Deus. Ali, então, vai estar o povo de Deus. O que nós precisamos fazer? Entendeu? Então, tudo na nossa vida tem influência. Tudo. Tudo que você fizer. A partir do momento em que você recebeu o convite, a partir do momento em que você foi chamado, né, que você acreditou e começou então a se preparar. Começou então a preparação, começou então as providências que você vai tomar para estar lá naquele dia, naquela festa. O que você tem que fazer? O que você precisa fazer? Não é? Você vai ter que se vestir adequadamente para aquele dia. Vestir significa os seus atos. A veste significa os seus atos. Bom, os seus atos começam da hora que você acorda até a hora que você apaga, dormindo. Às vezes até em sonho, você pode cometer algum pecado. Mas a hora que você acorda, você começa, então, a praticar tudo o que você fizer. Cada coisinha que você faz é um ato. É um ato. Cada coisa que você faz é um ato. Tudo. Então, a partir do momento em que você levanta, Você pode já ir pensando no que você tem que fazer. Se você vai aproveitar bem o dia, se você não vai aproveitar bem o dia, o que você tem que fazer? Você tem, já começa ali, orando, pedindo a Deus. Às vezes a gente sai de casa, esquece, e sai atropelando, correndo, né? Não tem tempo, tem negócio marcado, tem coisa marcada, vai assim, etc. Então, o mundo vai, o inimigo, o Deus desse século, etc., ele vai fazer tudo para impedir você de entrar na festa. Então, nós temos muitas obrigações, muitas coisas, como pai, como mãe, como trabalhador, como patrão, como servo, como funcionário. Tudo isso pode impedir você, ou facilitar, ou dificultar a sua ida lá para esse dia, essa hora, que é a nossa entrada no céu. O reino de Deus, esse reino que vai estar lá naquele dia, é o reino de Deus. Somente aquelas pessoas que foram reinadas aqui na terra que estão lá. Elas estarão lá porque elas foram reinadas por Deus aqui. Reinado por Deus, dirigido por Deus, guiado por Deus. Somente os santos, somente os justos, somente aqueles que deu ouvido a Deus. Está aqui, ó. Aqui ele fala aqui. Assim para vós, os que credes, assim para vós, para você que crê, a pedra é preciosa. Ou seja, o evangelho é precioso para você. A doutrina de Cristo é preciosa para você. Os mandamentos de Deus são cada um mais importante, mais gostoso de se analisar, de pensar, de colocar em prática. Você se interessa por todos. Para você, isso é importante demais. E mais, para o descrente, o que não vai estar lá, o incrédulo, que às vezes também está no nosso meio, mas que não foi convidado, mas que não recebeu o convite. Ainda não entendeu que ele tem que estar lá. A pessoa tem que entender que tem que estar lá, porque quando a gente é convidado, não é todo mundo que é convidado. Às vezes, passa a rua inteirinha e vai lá na sua casa e convida você. A hora que você pega o convite, você vai analisar. O vizinho aqui não tem que se arrumar para poder ir naquela festa. Mas você tem que se preparar. Então você vai no barbeiro cortar o cabelo, você vai engraxar seu sapato, você vai arrumar sua roupa. Porque agora o vizinho não foi convidado. Por que que nós estamos falando isso? Porque a gente, como pai, mãe, imagina para você ver se tudo que a gente faz não está voltado para a nossa casa. Tudo que você faz está voltado para sua casa. A hora que você vai dormir, procura sua casa. A hora que você quer comer, você procura sua casa. Quando você está cansado, você procura sua casa. Quando você quer comer, você procura sua casa. Quando você quer tudo, você procura. Quando chove, você corre sua casa. Tudo, você, a sua casa é o lugar mais visitado por você, na sua vida, na sua vida. Você fica mais na sua casa do que em qualquer outro lugar. E quando a pessoa está em casa, quando a gente está em casa, né, vamos ver assim, não é ali a parte física, a nossa parte, não é ali o lugar físico que é propriamente dito a nossa casa, mas a nossa casa é a nossa família. Por exemplo, agora mesmo, né, eu tive que dar uma atenção para minha esposa, eu tive que fazer alguma coisa por ela, porque não estava passando bem. De repente, a minha filha liga, eu tenho que dar uma atenção para ela. O meu filho liga, eu tenho que dar uma atenção para ele. Tudo a gente, depois que a gente nasce nesse mundo, você está ligado à casa sua. A casa do seu pai, até você começar a sua casa. Você está ligado à casa do seu pai, até a hora que você começa a edificar a sua casa. Tudo que você faz está ligado a isso. Todos os seus atos envolvem a sua casa. Como solteiro, a casa da qual você faz parte, que é a casa do seu pai. Como casado, a sua casa. A casa que você começou. A casa que você tem. E a casa nossa é também onde vai ser analisado todos os nossos atos. Se uma pessoa comete uma transgressão lá, ele não pensou na casa dele. Ou seja, ele não pensou no pai, ele não pensou na mãe. E já errou, e já sujou a roupa dele. Ele não pensou nos filhos. Né? Você vê que o animal, a própria natureza, mostra o cuidado que os pais têm com seus filhotes. Às vezes ele pega a comida ali, traz na boca, não come para poder dar para o filhote. Espera o filhote crescer, ensina o filhote voar, no caso da águia, que solta bichinho, quando ela vê que ele vai cair, ela voa lá embaixo, pega ele, volta lá para o ninho, ensina a voar. O pai ali, no caso, fica muito incomodado com a vida do filho. O leão, com a leoa, né, preocupado com os filhotes, vai lá, caça, traz a caça para ele, ensina ele a caçar. Então, ele começa a viver igual. A natureza já mostra como que nós devemos proceder. A própria natureza mostra. Então, agora imagina se existe esse cuidado no natural, como é o caso da natureza, imagina então a casa de Deus. Imagina então a casa de Deus. A família de Deus. Porque você, quando sai e começa a fazer parte da família de Deus, da casa de Deus, a partir dali, você tem um compromisso, sim, com a casa de Deus, que é a sua nova família, a sua nova casa. Então Jesus falou, quem não deixar pai, mãe, filho, etc, 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 não pode ser meu discípulo. Então, em primeiro lugar, primeiro do que a nossa casa. Se a nossa casa é tão importante, primeiro eu quis mostrar a importância da casa. Mas acima da nossa casa está a casa de Deus. Amém? E o primeiro eu quis mostrar a importância da nossa casa. Você não cuida do seu marido, você não cuida da sua esposa, você não cuida, você não abastece, não supre, você não se preocupa com seu irmão, com a sua irmã, você não se preocupa com sua mãe, seu pai, seu filho, etc, etc. Né? Imagina então você como membro da igreja, você como um daqueles que fazem parte da família de Deus, da casa de Deus, do corpo de Cristo. É a igreja que é a família. Jesus falou, minha mãe, meus irmãos, minha mãe, meus irmãos. Então tem muita gente que não liga para a igreja, tem muita gente que não importa. E a maior importância na nossa vida, em primeiro lugar, antes mesmo da nossa casa, né? É a igreja. É a igreja. Jesus deu uma demonstração disso. Jesus viveu para ele, para a família dele ou para a igreja? É. E aqui está, em outro lugar, aqui diz assim que, se não me engano, vamos ver aqui, se não for, nem falo. Assim, por exemplo, aqui, ó, em João capítulo 10, não precisa pegar não, só eu vou ler para vocês aqui. O ladrão não vem, senão para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. É assim que o pai faz quando ele vê, ou ele morre lutando pelo filho. A natureza ensina que o pai morre lá lutando pelo filho. E nós aqui, todos nós somos pastores. Todos nós somos, de alguma forma nós estamos dando a vida pelos nossos irmãos. De alguma forma nós estamos também dando a vida uns pelos outros. Mas e se você não dá, você é um? E você não se importa com a igreja? Você é o quê? Um mercenário. Você ainda não entendeu. Não dá a vida. Você dá a vida por você. Você luta por você. Você quer o seu lugar. Mas você não é assim que o pai age em relação ao filho, não. Primeiro, o filho. Por isso que Jesus falou, entre nós a regra é diferente. Entre vocês as coisas são diferentes. O maior é o menor. Então, se você não dá a vida pelo seu irmão, não dá a vida pela igreja, você está fora. Sinto muito de dizer que você está fora. Você não entendeu ainda. Não entendeu. Concorda ou não? A natureza não mostra que o filhote tem primazia? A natureza não mostra que primeiro são os filhos? E nós? Nós também não temos um cuidado especial pelos nossos filhos? O filho da gente... eu tenho certeza que... Você fala, ó, o seu menino está vomitando. Ó, o seu menino caiu. Você sai correndo, vai lá atender o filho. Ó, o seu menino está com febre. Né? Poucos dias você não foi lá em São Paulo não ver sua mãe. E assim por diante. Nós temos um zelo, um cuidado especial. A natureza mostra isso. E tudo isso, às vezes, nós pecamos muito, aqui mesmo. No nosso relacionamento com o pai, com a mãe, com o filho, nós pecamos. Imagine em relação a Deus. Quanto nós certamente não pecamos em relação a Deus, vivendo em falta com a igreja. Então, acho que nesse dia Deus começou a abrir aí uma cortina para a gente falar a respeito, né? De uma coisa que nós sempre combatemos, que foi a religião. A religião. Religião, o que, que é? Ninguém, cada um vai lá, assiste a missa, vai embora. Ele não quer saber quem assistiu missa, quem não assistiu. Ele não quer saber o que está acontecendo ali, não. Não é assim entre nós. Não é assim entre nós. Entre nós, não é assim. Por exemplo, vocês viram o casamento da Graciele. O casamento da Graciele, a Suzana doente, passando mal, sempre com problema, a menina apavorada, sem condições financeiras, sem condições até mesmo, né, sozinha, só. Às vezes a gente fala muito, a gente chora pelo tal, não sei o quê, aquela hipocrisia danada, mas quando chega na hora, você não vê ninguém estendendo a mão. Você não vê ninguém socorrendo, você não vê ninguém fazendo as coisas. Amém? Mas ela não ficou na mão. Ela não ficou na mão. A igreja, de alguma forma, Deus pode, às vezes, nós não termos providenciado, mas a igreja que realmente existe, que é dirigida por Deus, guiada por Deus, foi fiel. E a igreja foi fiel. Deus foi fiel. E propiciou uma festa maravilhosa, com todas as honras, com todas as pompas, com todas as bênçãos, etc., que poderia existir num casamento normal, sem sacrificar a pessoa, sem deixar a pessoa com dívida, nada. Eu acho que pode chegar lá e perguntar qual foi a dívida que ficou do casamento. Qual? Se nós não fazemos, Deus faz. Deus, a Bíblia diz que Deus é fiel. E Ele está no meio de nós e Ele faz. Ele sabe o que é justo, o que não é justo, o que deve fazer, o que não deve fazer. Deus é fiel. Mas nós não somos fiéis. A gente vê o irmão sozinho. Né? A gente vê o irmão passar dificuldade. A gente vê o irmão... É ali morrendo. E a gente não tem misericórdia. A gente não tem misericórdia. Então aqui fala que o mercenário, o ladrão, aquele que não entendeu, que não entende, e ele vem, e ele não faz nada, ele não faz nada pela ovelha, não. Ele quer que ela não quer a ovelha se lasca. Ele quer que a ovelha se lasca. Amém? Ó, não é problema meu. O dia que for lá na sua casa, você faz. Ainda mais aquele que às vezes tem, né? Como fazer, faz. Por que eu vou agora? Eu vou fazer. Eu faço. Eu tenho dinheiro, eu posso fazer. Mas, então nós precisamos andar muito. Nós precisamos fazer muito, pensar demais. Até aprendermos a viver como igreja. Viver como povo de Deus. O galho não fica fora da árvore. O tijolo não fica fora da parede. Né? O dedo não fica fora do corpo. Por mais pequeno que ele seja, ele não pode ficar fora do corpo. Então, se a gente... Né, nós pegamos lá, começando assim como... Nossa casa, que nós somos zelosos pela nossa casa. E por dia você estava lá, né, dia e noite, arrumando um salão lá para... E se sacrificou financeiramente para ajudar o seu menino. Mas Deus depois te mostrou e exigiu que você tinha o seu lugar. Porque senão, você vai, não vai estar na festa. Você não vai estar lá. Né? Quem foi que impediu? O filho, a mulher. O filho, a mulher. Então nós temos que pensar. Pensar assim: você quer viver bem na sua casa? Viva bem com Deus e você vai viver bem na sua casa. Quanto melhor você viver com Deus, melhor você vai viver na sua casa. Quanto mais bem sucedido você for com Deus, você vai ser na sua casa. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa. Então, edificou a sua casa. Então, aplicou as regras que Jesus deixou. Muitas vezes sua mulher vai ficar com raiva, chorando. Você, o marido, vai ficar, eu vou acabar largando de você por causa dessa igreja. Larga, filho de uma égua. Você pode falar pelo. Some. Mas eu não vou deixar a igreja. Você tem coragem? Você tem peito para isso? Tem? Para você dizer, some. Eu não vou deixar a igreja. Se você fizer desse jeito, você está fazendo um bem para ele. Você está fazendo um bem para ele. Um bem. Porque você pode ter certeza que você coopera com a salvação dele, com a saúde da sua casa, com o bem-estar da sua casa. Mas se você começar a se afastar da casa de Deus, por causa da sua casa, é um perigo. Deu para entender? Então, qual foi a mensagem para nós comentar? Deus nos prova. Prova. Afastar de Deus, da casa de Deus, por causa da sua casa. Deus nos prova. E eu já vi muitos, muitos casos em que, por falta de pulso, de fé, por falta de tomar posição mesmo, muitos se afastaram, família inteira, todo mundo, por causa disso. Porque não entendeu. Amém? que primeiro lugar na nossa vida, em primeira coisa na nossa vida, tem que ser a casa de Deus, que é a nossa casa. Na realidade, a nossa casa não é lá Avenida Boulevard, sei lá quanto, apartamento 1101, não é a minha casa. Graças a Deus até, porque eu agora quando me perguntam assim, onde é que você mora? Eu não sei onde eu digo. Eu não sei onde eu falo. Eu não consigo chamar o apartamento de minha casa. Eu não consigo chamar o apartamento de minha casa. Eu estou dormindo lá. Eu não sinto ali minha casa. Mas também não posso dizer que eu estou lá no Jaó. Às vezes a pessoa pergunta, seu endereço? Aí eu não sei qual o endereço que eu ponho. Graças a Deus. Né? Quem sabe se Deus não está aí, né, quebrando alguma coisa, desmontando o resto que falta na vida da gente, para a gente desprender. Desprender da casa. Amém? Deu para entender? Se você colocar com prioridade na sua vida a casa de Deus, a casa de seu pai. Amém? A casa de Deus, a casa de seu pai. Abre aí, por favor, no Salmo 132. Versículo 4. Versículo 3. Um, dois e três e quatro. Pode ler, por favor. Cinco também, se quiser. Vai lá.
Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor.
Uma morada
para o poderoso de Jacó.
Amém? Ó, que ele, pô, a minha tenda não é tão importante. O meu sono, o meu repouso, o meu descansar, não é tão importante. Mas eu sinto, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Tudo passa a ser prioridade. Amém? Davi entendeu perfeitamente o seguinte, que mais importante do que o sono dele, mais importante do que o descanso dele, era a casa de Deus, era a igreja, era o povo de Deus. Aquele tempo, gente, povo de Deus, casa de Deus, até hoje, cada dia que passa, Deus vem revelando mais, esclarecendo mais, mas é a mesma coisa. Era o povo de Deus lá de trás. E até hoje é a mesma coisa. Foi falado ontem. Nós ainda não chegamos. Nós ainda vemos que a casa de Deus tem muito defeito, tem muita coisa. Mas então nós vamos fazer tudo. Nós não vamos dar descanso ao nosso corpo. Nós não vamos encher a nossa barriga. Nós não vamos encher os nossos bolsos enquanto a gente não entender que a casa de Deus está bem, a casa de Deus está boa, a casa de Deus está... Senhor, está aí o lugar para o seu descanso, está aí o lugar para o seu repouso. Deus falou, então jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Não entrarão aonde? Na sua casa. Muitos querem entrar, muitos querem fazer parte da casa de Deus, mas são infiéis. são mercenários e querem fazer parte da casa de Deus. Não é o nosso caso, não é. A nossa luta aqui é pela casa de Deus, é pelo povo de Deus. Então, esse compromisso, esse amor pela igreja. Tem aquela música que a gente fala, quando vê o seu irmão, como é que é? Cantar, né? Cantar é muito bonito, né? Como é que é? Pega e canta para nós um pouquinho.
E quando vir o seu irmão sofrer sozinho, estende para ele a sua mão.
É muito bonito. É muito bonito. Muito bonito. E quando canta, a gente, às vezes, a gente sente a vontade de ser isso. De ser. Então, não vamos perder essa visão, Ramiro. Nós não podemos perder essa visão. Não podemos perder esse amor, assim, de querer a igreja cada vez mais bonita. A igreja que a gente fala é você, meu irmão. É você. Cada vez mais envolvido com as coisas de Deus. Cada vez mais santo. Cada vez mais justo. Cada vez mais perfeito. Você fala assim, ó, minha vida mudou. Minha natureza mudou. Aí eu fico feliz. Aí eu fico satisfeito. Entendeu? Quando eu falo, realmente, a casa de Deus nos dá esperança, muita esperança, de nós podermos entrar lá naquele dia pela porta. Porque se eu estou bem vestido, se eu estou bem trajado, nada impede que eu entre pela porta. Vou chegar pela porta, eu não vou passar pelo fundo, eu não vou pular o muro, eu não vou tentar entrar na festa de outra forma. Eu vou chegar, ó, bem trajado, bem vestido, e vou entrar pela porta, amém? Aí o guarda, ela certamente vai baixar o fuzil ali, né? Eu vou dizer para ele, olha na lista aí para você ver se não tem meu nome. Ele vai olhar na lista lá. Está lá. Está aqui seu nome. Então, recolha essa arma aí, porque eu quero entrar. Pela porta. Agora, muitos vão tentar passar pelo muro, vão tentar entrar para outro lugar, porque daqui você já pensa assim, ó, eu acho que eu não vou entrar. Minha gravata não era essa. Ó, eu acho que o meu sapato não está adequado. Então, para um bom entendedor, pinga letra. Mas se você fala, corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, fiz o que era agradável a Deus, eu me esforcei, então eu tenho o direito de entrar por onde? Eu tenho a minha consciência tranquila. Fiz o melhor. Eu peguei o melhor da minha vida e dei para Deus. O melhor da minha vida. Jesus morreu com 33 anos. Ele deu o melhor. O que é o melhor da vida? O que é o melhor da vida? Marcela, para você, o que é o melhor da vida? Quando você tinha 10, 12 anos, João Pedro? João Pedro, o melhor da vida de João Pedro é aquela lá? O melhor da vida da chama? Dada? É agora? Não é. Não é não, Dada? Ela já está dizendo que não é. O melhor da vida dela é agora? Não, não é. Não é por quê? a mãe de um lado, o pai de um lado, do outro lado, o avô, a avó, etc. Ela faz o que ela quer? Não faz. Não faz. Escola, levantar cedo, fazer às vezes o que não quer. O melhor da vida dela é agora? Não é. O melhor da vida da gente é com 60 anos, Ramiro. É? Não é não? Não é. É, comadre? O melhor da nossa vida é? É? Não é. Então qual é o melhor da nossa vida? É aquela faixa de idade em que você tem muita vontade e muito vigor. Não é assim? Muito dinheiro, muito isso, muito aquilo e muito vigor. Né? Esse aqui é o melhor da vida. O melhor da vida é essa faixa de idade onde você não tem problema de pressão, você não tem problema de o normal é essa faixa de idade você ter saúde. Quando acontece algum caso esporádico, diferente, é muito raro. Por isso que o plano de saúde, quando vai pegar um velho para fazer plano de saúde, é um preço absurdo. Porque ele já está, senão ele quebra. Né? Agora, quando você vai fazer um plano de saúde para a dada, desse tamanhozinho, porque ela vai uma vez em 3 anos, em 4 anos, vai, às vezes, mas vai lá na emergência, porque está com dor de barriga, porque comeu alguma coisa que fez mal, né? Está com o estômago ruim. Então, passa disso, Ramiro. Agora nós não. Nós não. Amém? Não é? Jesus então deu o melhor da vida dele. O melhor da vida dele. Para nós. Nada mais justo que nós também queiramos dar. Não espera ficar velho, não. Depois que você ficar velho, não quer saber de você, não. Amém? Depois que você fica velho, não. Por que você não dá o melhor da sua vida agora? Senhor, eu comprei uma junta de boi, vou cuidar dela. Senhor, eu vou me casar, deixa depois, quando eu... Né? Senhor, eu estou não sei o que tal, eu tenho que arrumar isso, eu tenho que fazer aquilo. Depois eu venho servir, depois eu quero fazer pelo Senhor. É isso que nós devemos fazer? Não, não. Não é mesmo, não é mesmo. Tem que dar agora. O melhor de Deus. Então, Davi dizia: não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o Deus de Jacó. Então, esse também tem que ser o nosso pensamento. Isso também tem que ser. Nós temos que acreditar nisso. Que você é um servo de Deus, que você trabalha para Deus e que você tem um compromisso, em primeiro lugar na sua vida, com Deus. Servir a Deus, trabalhar para Deus. Nada pode impedir você de servir a Deus. Amém? Mas o que tem a ver isso com a reunião de casais? Será que tem, Ramiro? Tem a ver? Tem, Eberson. Por quê? Pega aí o microfone.
Se você explicar
Hã? O que mais impede a gente de servir a Deus? O que mais impede a gente é o envolvimento da gente com a casa. A prioridade que nós damos, a casa. Você não deixa o seu marido lá com fome e vai para... Não, você chegou tarde, você chegou, não tem comida não. Ó, se tem, ou então a comida está aí. Tá, a comida está aí. Eu estou indo para a reunião. Está atrasado. Ó, eu não gosto de chegar atrasado então. Você faz isso? Não faz. Aí se acostuma mal o infeliz... Se acostuma ele mal, e ele vai te levar para o inferno. Se acostuma ele mal. E da mesma forma o homem chegou em casa, ele, quem tem compromisso com Deus, larga. A não ser em casos extremos, às vezes em casos, às vezes de doença, enfermidade, etc. E... Mesmo assim, você dá uma arrumadinha ali, dá uma ajeitada. Ou não é assim? Deus, está escrito assim, Deus, aquele que me honra, aquele que me ama, será amado por Deus. Nessas horas, a gente mostra para Deus que a gente ama mais Ele do que o marido, ama mais ele do que a esposa. Se ama Deus. Se quer bem Deus. E é isso que é o certo. Ou não é isso que é o certo? O certo é isso. Você vai dizer, ó, você vai me desculpar, mas eu não vou mais te esperar arrumar, não. Eu vou para a reunião. Vou te largar aqui. Eu tenho que chegar lá e tá a hora. Então você começa mais cedo. Tem que arrumar menino? Então você começa mais cedo. Ajeitar, porque eu não vou te esperar. Ah, porque eu estou chegando agora, estou cansado, eu não sei o quê, eu tenho, né, eu tenho que comer, eu tenho que fazer. Você está priorizando o seu marido em lugar de Deus. Fala, Ramiro. Ou não é? Por incrível que pareça, gente, tem que ser assim. Se você quiser, Deus tem que ser assim. É assim que eu vejo a doutrina de Cristo, é assim. Ou você vai acabar ficando, no fim você vai ficar sem Deus e sem marido. No fim você vai ficar sem Deus e sem marido. Porque você... Negou a Deus. Negou a Deus na hora que você não podia negar. Ou então você vai ficar sem Deus e sem mulher. Sem mulher, sem filho, sem boa nenhuma. Amém? Concorda ou não? Amém, Mirelle? Você vai fazer desse jeito agora para frente, Mirelle? Vai? Duvido. É. É, né? Pois é. Mas é uma verdade, gente. Interessante que o diabo vai fazer tudo, amigo. Tudo para poder tirar isso da gente. Porque isso é uma glória. Isso é uma honra. Isso é uma coisa que você vai adquirir realmente. É, e depois... A própria mulher vai dizer, você tinha razão, Ramiro. Graças a Deus que você agiu dessa forma. Graças a Deus. Amém? Primeiro, Deus. Acima de todas as coisas. Então, por isso que Jesus falou, quem não deixar pai, mãe, mulher, filho, etc., Não pode ser meu discípulo. Como é que vai ser meu discípulo se... Amém? Aí o diabo, sabendo disso, Everson, vai arrumar, todo dia vai arrumar um problema. Uma dor aqui, outra dor ali, tal, etc. Um problema daqui, outro problema dali. E você começa a se afastar de Deus. Deixa um recado lá. Querido marido. Amém? A carne está na panela. Esquenta e come. Estou indo. Ele já sabe que você está buscando a Deus. Amém? Então vamos lá, vamos comentar cinco minutos só. Não, dois minutos, três. O Ebers agora já fala, vamos ver.
Eu estou lembrando aqui desde o início, quando o senhor falou qual a importância que o senhor dá para esse convite, né? Que foi dado para você participar das bodas do Cordeiro. Qual que é a importância que você dá para esse convite? Porque quando a gente não tem muito interesse em ir para alguma festa, algum lugar, se inventa qualquer desculpa. É. E você não está sentindo uma dorzinha de cabeça, não? Então é melhor a gente ficar aqui.
Exatamente.
É. Quando a gente não quer, a gente acaba que... Qualquer coisa é motivo, né? Para a gente não fazer aquilo, não ter aquele compromisso. Mas o contrário também é válido. Quando a gente tem interesse, a gente tem compromisso, quando a gente entende o valor disso, por isso que o senhor começou falando sobre qual o valor desse convite, né, que foi dado das bodas do Cordeiro. Ele, não é qualquer um que recebe esse convite. Se você entendeu que você recebeu um convite, que você precisa se vestir, precisa estar bem trajado, que a sua salvação ela é individual e ela é seríssima, é algo sério. Simplesmente você não tem outra chance.
É.
Você não tem outra chance. Aí,
não cortando seu raciocínio, e o rigor que tem sido com a igreja, ele, porque a igreja é que vai reinar com Cristo. Depois nós vamos saber o que vai acontecer lá na frente. Então, o rigor é muito grande das pessoas que vão sentar no trono para julgar os outros, né, no milênio, sei lá como é que vai ser. Mas o rigor é muito grande. Deus vai provar os filhos de Deus como se prova o ouro e a prata. Ele precisa realmente saber se você tem mais compromisso com ele ou se tem mais compromisso com a sua casa. Pode falar.
E no final das contas, quando você tem esse compromisso com Deus, a família sua ganha muito com isso, né? Sua família ganha muito com isso. Essa
claro.
É a verdade. Quando a pessoa é ímpia, quando o marido é ímpio, vou dar um exemplo do marido. E quando ele é ímpio, a família sofre demais, essa é a verdade. Quando o homem é um homem de Deus,
claro,
a família não sofre, não. Então, assim, quando o senhor falou assim que ele que vai ganhar ou ela que vai ganhar com isso, é verdade. É ela que vai ganhar.
Não, se ela ou ele matar o galo, entendeu? Ela ou ele tem que matar o galo. E quanto mais cedo você matar, melhor. Então, por quê? Como você está dizendo, quem vai ganhar com isso? A casa, a família, a casa, a família, você vai ganhar com isso. Depois, ó, o seu marido vai reconhecer, a sua mulher vai reconhecer que você é um homem de Deus, que você tem um compromisso com Deus. Amém? Você tem um compromisso com Deus. Você pode ter certeza que isso que nós estamos falando, quem ganha é a casa, é a sua casa. A posição que você tomar, quem ganha é a sua casa.
E também é tão sério isso, quando Deus ele vai precisar de reis e sacerdotes ali para julgar, ele quer uma igreja imaculada, sem mancha, sem ruga. Se tem toda essa exigência, é que realmente... Não vai ser qualquer um que vai estar ali com ele, não.
Não.
Agora, essa segunda parte aí, a leva que vem depois, é o resto.
É.
Mas esse povo que vai reinar com Deus é um povo diferente mesmo.
Claro.
Agora, depois que você entendeu isso, aí é diferente mesmo. Aí, como o senhor falou, o senhor vai acordar diferente e vai até dormir diferente.
Claro.
Porque se você chegar a essa conclusão, peraí, eu vou ser rei e sacerdote, eu vou julgar, eu vou ser essa igreja que... vai na primeira ressurreição. Ou seja, aqueles que se vestiram de branco, aqueles que vão participar das bodas do Cordeiro. Se a gente chegar a entender isso de verdade, entender mesmo, não de ouvir alguém falar, mas a gente entender isso, isso passa a ser bem natural. Você arruma um jeito para você fazer o que você tem que fazer para a casa de Deus, para mostrar que a casa de Deus, que os irmãos, que as pessoas têm muito mais valor. Até o fato de, às vezes, você visitar um irmão, o fato de você fazer alguma coisa por algum irmão, tem o seu valor. O senhor deu o exemplo de vir na reunião, mas tem uma série de outras coisas, de você jejuar, de você orar, de você ler a Bíblia, fazer, eu vou buscar a sabedoria aqui. Aí você lê lá e buscar a sabedoria, isso aí tem um valor para você, porque você entendeu. Você entendeu o que, que tem por trás de tudo isso, né? Algo que alguém te ensinou a ir para a reunião, de repente você pega um costume, não tem nada a ver com isso não. É entender o que realmente Deus tem para nós, né, irmão Alcino? Aí a casa vai ganhar com isso, todo mundo vai ganhar com isso. Jesus entendeu isso tanto, o senhor falou que aos 33 anos ele deu o que ele tinha de melhor. Na juventude dele, que ainda é uma juventude, na parte que ele tinha mais para oferecer, ele doou a própria vida.
33 anos, uau, né? Ali ele morreu. 33 anos.
O quanto ele achava isso importante, né? É. Então ele deu tudo que tinha, né?
Claro.
A gente precisa achar essa importância, entender essa importância, senão a gente vai ficar só de ouvir falar. Não, isso. A gente tem que entender, nós.
Tem que ter compromisso, amém? Passa lá pro Ramiro, 2 minutos pro Ramiro, pra gente fechar.
Amém, irmão. Eu vi assim que Deus está nos chamando, né, para tem um tempo que a gente é muito útil, tem um tempo que é o melhor da gente. A gente tem que estar na igreja. Você não pode ser mercenário na igreja, não. Não. Só vir. Então você tem que estar olhando. Tem muitos aqui que estão na idade de trabalhar.
Claro.
E você tem que ajudar eles. Você que já passou, talvez, mas você pode ajudar, você pode trabalhar para ajudar eles a entender isso. Então, muitas das vezes, você vê os jovens, você vê aí pessoas que você poderia encostar, falar, né, para ele a importância que tem de ele estar ativo e tal. E muitas vezes você pensa assim, eu não, você acaba não fazendo. Então, o que Deus chamou minha atenção para isso, para não ser mercenário na casa de Deus, mas para trabalhar, para fazer o melhor. A natureza ensina, a natureza ensina isso aí. Que aí, muito mais, e quanto que eu não tenho que dar pelos meus filhos. Eu, quando eu oro, minha filha não é só a Dani e a Fernanda. Tudo aqui eu considero como filho, como irmão, por isso nós chamamos de irmãos, porque é família. Então, não deixar o inimigo tirar nenhum, assim, à toa, não, igual, mas é a gente lutar. Então, eu entendi. É,
em todos os sentidos, você zelar.
Zelar, cuidar.
Pela casa de Deus, zelar. Ter vontade, pensar assim, como Davi, né? Não vou dar descanso aos meus olhos, não vou dar descanso ao meu corpo, eu não vou me descansar, enquanto eu não achar um lugar para Deus. Então, se hoje Deus não quer a casa física, mas Ele quer um povo, então nós vamos lutar por esse povo. Um povo sem maus costumes, um povo sem vício, porque Deus quer habitar. É num povo santo. O que nós vamos fazer? Nós vamos lutar para ser santo. A casa de Deus, ele falou, não é assim entre vocês. Entre vocês eu quero um povo diferente. O maior eu quero que seja o menor. Eu quero que aquele não guarda rancor, não inveja, não cobiça. Eu quero assim. Eu quero a minha casa assim. Eu tenho o direito. Quero um povo realmente do jeito que eu quero. Eu quero um povo para mim, um povo que me obedece. Um povo... Assim como você quer o marido, quer a mulher para você, você quer uma mulher que te ouve, que te obedece, que faz suas coisas, tá certo? Você quer também um marido assim?
Deus quer a igreja dele, mano. E a igreja que ele quer fazer, eu quero a minha igreja assim, quero o meu povo assim, mano. Um povo que anda nos meus caminhos, um povo que me escuta, um povo que me ouve. Quer dizer, porque eu vou precisar de, depois de mandar, eu vou mandar nesse povo, vai sentar ali, vai sentar, ó, vai sentar aí, julga, senta aí, faz isso, vai reinar com Cristo. Então, tem que ser do jeito que Ele quer. Ele é o Senhor ou não é o Senhor? Amém? Amém. Valeu, gente. Amém? Valeu? Se cuida. Amém? Se cuida. Porque o tempo está curto. Né, meu? Feia. Amém, Senhor. Meu Deus, realmente, às vezes, nos falta entendimento, nos falta, meu Deus, compreensão. É que o Senhor tem aberto os nossos olhos, nós não podemos negar. Que, na realidade, o melhor é as primícias do rebanho. É o que nós temos de mais importante, é o que nós devemos dar a Deus. E não o que sobra da nossa vida. E não o que resta. Mas o melhor. As primícias. O que mais importante a gente tem, nós vamos deixar passar o tempo para podermos servir ao Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Faz em mim, Senhor, a tua vontade. Eis-me aqui. Antes de mais nada, eu quero te servir. Antes de mais nada, Senhor. Eu quero ser útil ao Senhor na edificação da casa de Deus. Às vezes nas coisas mais simples. Nos momentos mais simples, às vezes o Senhor nos experimenta. O Senhor nos prova. E aos poucos, muitas vezes, o inimigo vai nos corrompendo. O inimigo vai nos tirando o amor, o verdadeiro amor, o primeiro amor, o amor que nos fez estarmos perto do Senhor, fazermos aliança com o Senhor, o amor que nos uniu ao Senhor. Que isso jamais, Jesus, jamais venha impedir, que isso jamais venha acontecer conosco. Que realmente a nossa visão permaneça na esperança de termos realmente um povo, lutar por esse povo, propagar, divulgar, contagiar os irmãos, fazer com que todos entendam e creiam na importância de sermos servos de Deus. Não deixarmos, meu Deus, levar pelos lobos, pelos mercenários, por aquele Senhor que não dá a sua vida pelo irmão, não dá a sua vida pela igreja, cujo Deus é o vento, cuja vontade é própria, não é a vontade do nosso Deus. Amém, Jesus. Rogamos ao Senhor, Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, para que a gente possa entender isso, para que a gente possa compreender isso, sob pena de perder tudo,
mas nós não podemos perder o nosso Deus. Não podemos, Pai, afastarmos de Ti. Hora nenhuma, momento algum. Em nome de Jesus. Fazer conforme a tua palavra. Meu querer é tão somente o teu querer. Para isso empenho minha palavra, uma aliança que faço. Agora, agora, Jesus. Oh, Deus. Minha aliança. Aroma suave em tua presença. Seja sempre.